Olá, sejam todos bem-vindos. Sistema Performance, um podcast que traz conhecimento teórico, prático, unindo a ciência do mundo do Endurance. Eu sou o Dr. Paulo Putinelli, médico do esporte. Estou aqui nessa parceria do meu doc com o Sistema para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Estamos aqui no Estúdio H, gravando, e já deixo aqui o meu recado para quem está assistindo aí no YouTube. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e mais do que isso, torne-se um membro Sistema. Por apenas R$ 19,90, você pode vir aqui no estúdio, acompanhar as gravações, receber esse material antes e, mais do que isso, fortalecer essa parceria do Sistema com o meu doc. Para quem está ouvindo no Spotify, dê 5 estrelas e também compartilhe. E por último, nos sigam nas redes sociais, @meu.doc, @sistemaperformance e @estúdioH. Estamos aqui no Estúdio H, o melhor preço de Itaim. Para você que quer gravar seu podcast, estamos aqui de portas abertas. Para você que está começando a gravar um podcast, também tem um serviço de assessoria aqui do Estúdio H para saber que microfone você compra, que câmera é melhor, enfim. O pessoal aqui é fera e vai te ensinar tudo. Estamos aqui, mais um episódio, falando hoje sobre treinamento com eficácia, eficiência, enfim, treinamento com inteligência. Para quem está chegando aqui de paraquedas, para quem está acompanhando esse episódio pela primeira vez, o outro episódio, episódio anterior dessa gravação, sou eu falando sobre esse tema e hoje estou recebendo esse ilustre convidado, meu treinador, meu amigo Ronaldo Fonseca. Bem-vindo, Ronaldão.
Valeu, Paulo. Pô, é um prazer estar aqui de novo, né? Passei por aqui há pouco tempo atrás falar com os meninos do Sistema. Pô, para mim é um privilégio poder compartilhar um pouco de informação também, falar um pouco da minha opinião a respeito sobre esse tema, que é um tema que, poxa, assim, a gente estava falando nos bastidores, ele realmente é algo macro, uhum. né? Mas que depende de ações micros, uhum. né? Então eu fico feliz pelo convite, obrigado. E, pô, desejo já, desde já, todo o sucesso do mundo aí para você nessa jornada junto com o pessoal do Sistema.
Pô, legal. Obrigado pela participação. O Ronaldo, que, meu, é engenheiro de formação, depois profissional de educação física e agora aí à frente da TT, um dos treinadores aí, chefes, um dos heads da TT. Ah, tá aí. Bom, Ronaldo, só para te ambientar, o que eu gravei e falei muito no episódio anterior foi, primeiro, a importância das variáveis que definem um ciclo de treinamento. Então, intensidade, volume, frequência, enfim, tudo isso é importante, óbvio, é a base do treinamento, mas se fala cada vez mais da questão do treino eficaz ou do treino eficiente. E essa já é a minha primeira pergunta. Você, usando aí todos os seus conhecimentos de engenharia e de educação física, existe realmente uma diferença entre um treino eficaz e um treino eficiente, ou uma pessoa eficaz, eficiente, ou um ciclo?
A gente sempre separa o eficaz sendo ações pelo certo, né? Assim, o que a gente vai fazer de forma correta para atingir os objetivos. E a eficiência, ela traduz um mínimo esforço com maior produtividade. Ou seja, o que a gente consegue entregar com maior economia. E aí, trazendo isso para o treinamento, que a gente estava até conversando, a gente fala aí sobre, poxa, como um cara ser econômico na corrida, no ciclismo e etc. Eu posso dar o seguinte exemplo. Hoje, por exemplo, mais fácil para o pessoal de casa entender, a gente fala, poxa, de potência no ciclismo, né? É um assunto um pouco mais perene. Muito se fala sobre potência absoluta, né? E muito se fala sobre potência relativa, que é watts por quilo, tudo bem? Quando a gente começa a trazer um pouco de eficiência na parte mecânica, numa variável externa, né, traduzindo para esse lado, a gente pode falar sobre coeficiente de arrasto por watts, né? Ou seja, aliás, watts por coeficiente de arrasto. Ou seja, isso vai traduzir velocidade para um atleta que às vezes busca uma posição mais aerodinâmica, mais confortável, enfim. Tudo isso vai traduzir em velocidade, ou seja, muitas vezes gastando menos energia para se tornar mais rápido. Porque no final, no ciclismo, importa quem é mais rápido. Né? E nem sempre o que produz mais watts ou aquele que tem uma potência relativa maior. né? A gente já viu inúmeros casos e hoje no mundo do ciclismo que a gente mais vê, podemos relembrar aí agora no último campeonato mundial de Ironman Nice, na T2, o campeão mundial, o Sam Laidlaw, colocando a meinha aerodinâmica, todo mundo saindo, ele vendo lá, uma cena icônica aí, né? Quem puder, pesquisa aí, Ironman, o campeonato mundial de Ironman Nice, no último ano, vai ver lá na T1.
Na T1,
Ele colocando a meinha. Então,
para se tornar mais eficiente.
Exato.
A ideia, então, dessa questão do coeficiente de arrasto é um indivíduo mais eficiente.
Exato.
E, às vezes, ele consegue um resultado melhor com um indivíduo eficaz, que seria um cara que teria mais potência.
Exato.
Interessante.
Exato.
E aí, eu trouxe na discussão a questão de um treino de qualidade, né? Que é esse o ponto principal e essa é a base dessa discussão e eu queria mais aprofundar nessa questão. Porque quando a gente olha a planilha, enfim, ou quando você monta um ciclo de treinamento, seja ele micro, meso ou macro ciclo, você está pensando ali nas variáveis do ponto de vista quantitativo, né?
Sim.
Ou seja, você está ali com as métricas de quantidade e eu acho que até um diferencial seu, essa base da engenharia te traz um conhecimento de métricas interessantes que eu muitas vezes gosto e a gente discute bastante, mas a gente consegue extrapolar para uma maneira mais holística, que é a qualidade do treino, que é algo que muitas vezes a gente não consegue mensurar, né? E aí eu queria que você falasse isso, porque eu acho que você traz também, e tenho aprendido cada vez mais com você, essa questão de qualidade, né? De fechar o tripé de pré, intra e pós-treino, de fechar esse ciclo para se tornar um treino mais de qualidade.
Assim, toda vez que a gente fala de um planejamento, a gente está falando assim, como associar o qualitativo com o quantitativo. Para a gente enxergar e eu poder periodizar, né, uma programação de treinos, poxa, ideal para esse atleta, eu preciso entender o quali desse atleta. E como funciona o quali? É entender rotina, é entender, poxa, uma série de coisas relacionadas muitas vezes à parte nutricional, não que eu vá intervir em nada, mas entender como é que esse cara se alimenta, né? O trivial ali, se ele está funcionando, como que esse cara dorme, basicamente, e entender, basicamente, como ele interpreta a sessão de treino. Porque eu brinco sempre para um atleta, são algumas frases que eu acabo colocando para toda vez que eu, sei lá, vou conduzir um atleta novo na assessoria. Primeiro eu falo assim, ó, o contrato no fio do bigode de 2 anos, porque não se constrói nada no próximo mês, demora um pouco, e 2 anos já é pouco também. Segundo, eu sempre falo o seguinte, olha, por que que 1 + 1 = 2? Isso para a galera que fez engenharia lá, tem uma equação que demonstra isso, né? Logo no nos primeiros dias de cálculo 1, você tem lá um CQD do porquê disso. E assim, fica muito claro se você consegue ensinar para o atleta o porquê que o leve tem que ser leve e porquê que o forte tem que ser forte. Para que aí depois ele consiga associar essas questões qualitativas. Poxa, quais são os erros que muitas vezes um atleta comete? A gente vai para um treino, às vezes, de mais intensidade e o atleta, muitas vezes, está em jejum, né? Alguém pode estar vendo aí e falar, ah, mas eu faço e nunca tive problema. Existem pontos fora da curva. Mas se realmente for um treino bastante extenuante e longo, né, dependendo da fase, o atleta ele não vai sofrer ali sequelas no momento. Mas a gente sabe que a recuperação disso vai ser comprometida. E aí, para ele estar pronto para o dia de amanhã, ou aqui nem eu brinco, né? A tarde é um novo dia, para ele estar pronto no segundo período, ele pode se prejudicar. Então, é complexo, porque quando a gente fala nessa visão holística, né, de como que o treinador acaba olhando para o atleta, é justamente entendendo o quali para ir para o quanti. Se a gente tem associação dessas macro variáveis, a gente consegue cruzar aquilo que a gente estava falando, de criar um circuito, né, uma programação mais sistemática, porque o que, que é o sistemático, para explicar para quem é de casa? É algo, vamos falar de periodização, é uma periodização contínua. engraçado, até me lembrei de algo aqui. Os atletas, né, que estão se preparando aí para as próximas provas do primeiro semestre, eles falam assim, quando é que começa o ciclo? Eu falo, ele já começou,
sim,
ele nunca para.
Sim.
Né? Ah, quando é que não, mas quando é que eu vou... Eles às vezes não sabem perguntar. Mas se o atleta entende qual que é a real importância de descansar, de um período off, para que ele adapte toda essa questão de carga que ele teve durante um ano, por exemplo, né, desse macro ciclo, para se preparar para um próximo ciclo, a gente pode falar que um ciclo está junto do outro.
Uhum.
Foi o caso que aconteceu com você no final do ano, onde a gente se falou e falou, cara, o ciclo do Paulinho começou dia 25 de dezembro, né? Vamos falar assim.
Esse de 2023.
De 2023,
exato.
Justamente. E quando a gente tem um entendimento dessa continuidade, eu tenho uma programação sistemática que ela vai atingir, né, metas de curto, médio e longo prazo. E o que são essas metas? Aí a gente pode desdobrar isso em provas, em variáveis de, poxa, performance em X distância, X intervalo. E muitas vezes a gente pode colocar isso também, poxa, na recuperação. Como é que esse cara está se recuperando? E muitas vezes a gente não vê, né, alguns treinadores falando, porque é sempre no número absoluto de intensidade percorrer a distância no menor tempo possível. Mas será que todo mundo está se perguntando quanto tempo se faz necessário para se recuperar dessa sessão? Por exemplo, há 6 meses atrás, correr 1h05 por quilômetro deixava sequelas de 48 horas.
Uhum.
Pode ser que depois de 6 meses, correr essa 1 hora para 5 por quilômetro, poxa, o cara ele já se recupere para menos de 24 horas.
Entendi.
E isso também vai traduzir, né, poxa, em eficiência.
Sim.
Né? Então,
com certeza.
Traduzindo um pouco da pergunta aí, da resposta relativa à pergunta que você fez, Paulinho, na corrida ou no ciclismo, ou na natação, enfim, é a gente produzir mais velocidade, por exemplo, gastando menos o nosso coração. Pode-se entender isso como um atleta se tornando mais eficiente,
uhum,
né? Então, são algumas vertentes aí, acho que...
Boa.
Que coincide com o que a gente está comentando.
Total. E nesse ponto do treino de qualidade, algo que me chama muita atenção, são dois pontos, eu quero primeiro falar sobre esse, que é o feedback, que é o final da cadeia, que é o pós-treino, que é essa troca com o treinador, né? Isso é relatado como talvez dos pontos mais importantes. Claro, todos são importantes, mas essa troca ela é fundamental e ela necessariamente precisa que o treino tenha sido feito conforme prescrito, né? Porque para o indivíduo ele passar para o treinador o que ele sentiu, ele precisa ter feito o que foi pedido, porque senão tem um ruído de comunicação e aí, eu me senti mais cansado, mas eu fiz mais forte. Então, se perdeu, né?
Perfeito. É assim, ó, você tem o planejado e você tem o resultado esperado, que é o executado.
Uhum.
Se existe alguma discrepância daquilo que é esperado, né? Eu acho que algumas coisas precisam ser revistas. Vou dar um exemplo. Atletas, por exemplo, do triatlon, que já estão no triatlon há muito tempo, não tem jeito. Vai platonar em algum momento algumas das variáveis. A gente fez aí alguns testes no início do ano com alguns atletas e às vezes o atleta ele fala, pô, como é que foi meu teste? Eu falei, cara, você manteve. Sensacional.
Uhum.
E ele não entende o quão importante é manter os números que,
sim,
ele tinha conquistado, por exemplo, no pico de performance dele, no sentido de, poxa, estar treinando um monte há um ano atrás, por exemplo, ou alguns meses atrás, ele vem de um período de festas, ele vem de um período descansado, vamos falar assim, e ele consegue entregar um bom número, ou seja, isso é ótimo para um início de temporada.
Uhum.
Poxa, agora o quanto esse número vai melhorar ou não, depende do trivial da relação entre o treinador e o atleta. E o que acontece muitas vezes, que hoje é algo que eu sempre falo, né? O atleta, ele não se fecha na casinha dele,
uhum,
né? É muito importante que o atleta entenda que a individualidade é baseada em cima do que ele pode entregar, relacionado à especificidade do tipo de prova que ele quer fazer.
Sim.
Se ele se compromete, às vezes, num treino de, sei lá, passar a fazer companhia para um atleta. Vou dar um exemplo. Vem os caras lá, às vezes você é um cara que está agora focado na corrida.
Uhum.
Então, poxa, você está predominantemente treinando mais a corrida. Ou seja, você está elevando o seu nível de qualidade técnico na corrida. E muitas vezes, atletas que te acompanhavam e querem te acompanhar agora, acabam saindo do treino, muitas vezes de forma errada. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que o atleta não vai se recuperar no tempo que a gente espera que ele se recupere, e aí a gente não tem o quê? Não tem a interconexão de cargas desejável. E isso atrapalha muito, porque aí vem a história da bola de neve, isso vai crescendo. Mês 1, mês 2, mês 3.
E vai afundando,
e
né?
E vai afundando.
É, porque esse ponto do feedback, da comunicação pós-treino, me brilha os olhos, porque ele depende também, depende desse ponto do indivíduo entregar o que foi prescrito, e também depende de uma percepção corporal, uma percepção e um conhecimento individual, que é algo que cada vez mais eu entendo que eu preciso evoluir. Assim, eu já tenho algum conhecimento sobre as percepções do meu corpo, enfim, como eu me sinto e tal, mas quanto mais o tempo passa e quanto mais eu fico mais experiente, alguns anos passam de treinamento, eu consigo enxergar algumas percepções que eu não tinha do meu corpo. Então, essa parte do feedback, ele depende muito da relação interpessoal, atleta-treinador, que precisa ser uma sintonia muito grande, precisa estar muito bem alinhado. E também o indivíduo, o atleta, ele conhecer o corpo dele.
Sim.
Né? De, pô, eu talvez daria um pouco mais, aonde é o meu limite, aonde eu caminho.
Olha que interessante o que você falou. Se todo atleta entendesse que que a construção dele como atleta se dá basicamente para ele compreender melhor como funciona a própria máquina. Se a gente associar isso à percepção de esforço e colocar isso aqui como sendo o principal alicerce da construção desse atleta, é muito factível que a gente entender que variáveis como lactato, sei lá, ergospirometria, uma série de coisas, elas vão ser indicadores que vão ser associados à percepção, e só para esse atleta entender assim, olha, o quão assertivo ou quão eficiente esse cara está ou não, com relação a entender sobre a sua percepção de esforço. Por que que isso é interessante? Eu acho que é tão magnífico o que nós estamos vivendo com relação à tecnologia, mas são inúmeras variáveis que deixam os atletas assim perdidos, e essas variáveis, elas têm uma correlação entre elas muito grande. E aí, o meu receio é que isso está realmente caminhando para um lado que é totalmente binário ou matemático, e os atletas esquecem de curtir e entender sobre percepção de esforço. Então, eles colocam muitas vezes, né, essa questão dos números, isso eu estou falando basicamente de atletas amadores, eles estão colocando os números como primeiramente aí uma variável de importância, e a percepção esquece. E talvez isso seja o principal equívoco hoje desse atleta que nasce no triatlon, por exemplo, ou na corrida, no ciclismo, e às vezes ele não tem continuidade, ele fica 1, 2, 3 anos. Porque vai platonar. Vai platonar e muitas vezes ele não tem o entendimento, por exemplo, sobre o quanto ele poderia melhorar. Vou dar um exemplo. A gente faz aí, sei lá, teste de campo, né? Que não é o perfeito, mas a gente vai lá, um FTP, 20 minutos. Poxa, o cara vai lá, atinge 300 watts. Né? Hoje, teve até revisão de artigo que, assim, não se desconta 5%. Isso varia de atleta e para teste.
Da onde ele fez o teste?
Exato, faz uma série de coisas, né? Então, não é tão matemático como se apresentava. Mas se o atleta entender que, muitas vezes, ele não vai melhorar esse número de 300 nos 20 minutos, principalmente se você pega um atleta que está envelhecendo, chegou nos 40, né? Começa, a gente sabe, começa a decair um pouquinho. Mas ele pode o quê? Trabalhar a resistência a essa potência na duração desse teste. Então, ao invés de 20 minutos, virar 30 minutos. 32 minutos, né, que a gente acaba associando a estamina, durabilidade, tempo à exaustão, aí tem um monte de coisa aí. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o cara está se tornando um atleta mais eficiente. E se ele tem compreensão dessas variáveis, quer dizer que, poxa, ele está acertando mais o treino dele. Ou seja, ele está treinando com qualidade, vamos falar uma qualidade holística. Ele está interpretando o momento dele como atleta, né? Então, associando as coisas que ele construiu no passado e o que ele quer construir para o futuro. E aí a gente traz algo sistemático.
Perfeito.
Meio maluco, mas é.
Não, mas faz sentido, total sentido. Faz, né? Total sentido. E assim, falando dessa qualidade de treino, eu enxergo que você tenha contato com quase o espectro todo de percepções e de indivíduos que não tem tanto conhecimento sobre todas essas variáveis qualitativas que a gente disse, até porque você, assim, imagino que você tenha atletas iniciantes até atletas profissionais de altíssima performance. Que eles falassem as diferenças e como você vê essa evolução, né? Quais são os parâmetros aí que você fala, cara, esse indivíduo está entendendo, ele está evoluindo do ponto de vista qualitativo nos treinos.
Cara, assim, eu vou resumir, assim, né? Acho que quando a gente tem atletas mais iniciantes versus esse atleta mais experimentado, um atleta de performance, vamos falar assim, muitas vezes esse atleta de performance é o cara que menos questiona, vamos falar, a metodologia que está sendo aplicada.
Cara, que legal isso.
E o atleta iniciante, ele é muito questionador. Ah, não está encaixando. Ah, meu coração subiu 3 batimentos. Ah, não sei o quê. Isso para o atleta que é experimentado é natural. Ele sabe que se ele não dormir muito bem, o coraçãozinho dele vai subir no dia seguinte. Se ele tomar um pouquinho de álcool, vai acontecer. O atleta iniciante...
O acúmulo mesmo, né?
Exato.
Tá no
acúmulo.
Momento que ele está...
Ah, hoje eu fiquei preso na cama. Por exemplo, o atleta iniciante, ele já se dá como derrotado muitas vezes. Isso não é uma crítica. É porque o atleta está iniciando. E ele vai ainda entender essas barreiras do tipo o quanto eu quero e o que eu tenho que fazer para melhorar. E aí vem uma coisa muito importante que você falou, que é a conexão com o treinador. Porque hoje eu, como treinador, eu também quero me tornar um treinador eficiente. Onde eu fale A e o atleta já junte A com B, com C e vá embora. Porque a gente treina os caras até o dia da prova. No dia da prova é com o cara.
É.
A gente só tá lá aqui, ó. Vamos lá. Eu tô aqui torcendo, tô olhando você e vamos fazer acontecer. Mas, assim, é o que eu falo. Toda essa dependência que, às vezes, um atleta iniciante tem do treinador, que é natural, não tem problema, é super natural, mas, às vezes, ele não se dá conta do quão dependente ele é à motivação extrínseca, por exemplo. E o quanto isso atrapalha a eficiência ou a eficácia no treinamento, no dia a dia. Clássica, eu vou falar agora. Ah, não consegui baixar meu treino no Garmin, ou não consegui baixar meu treino no Zwift. Gente, pelo amor de Deus, decora o treino.
Sim.
Uma dica de ouro, de ouro. Os principais atletas de performance, que, vamos falar assim, depois você me fala como você faz, que eu acho que eu nunca te perguntei isso. Nem baixam o treino no relógio. Eles dão start, lap e stop para finalizar.
Sim.
Mas ele decora o treino.
Sim.
Porque é uma maneira de você entender sobre as suas percepções de esforço. Você só dá uma conferidinha no relógio para ver se está tudo certo. A relação de percepção com velocidade. Se você vai conseguir entregar, poxa, naquele intervalo, naquela distância. Entender sobre ritmos. Entender sobre padrão respiratório. É importante que o atleta entenda sobre isso. Agora me fala, você decora o treino ou como é que você faz?
Depende muito do treino, né?
Tem os treinos complexos, né?
Tem treino que eu baixo no Garmin até para dar os laps. Porque, por exemplo, hoje eu fiz o treino de subida. Eram 8 vezes de 45 segundos de subida. Eu sabia o treino, mas para mim fica muito mais fácil o relógio comandar sozinho, né?
Então, mas é só como um treinador ali virtual.
Exato,
você,
só para
você não apertar. Fica não, deixando os limítrofes ali, né? O mínimo máximo apitando.
Mesmo porque 45 segundos é um tipo de treino que é puramente percepção. Eu nem olho o relógio, não dá tempo, né? Então você vai na... É máximo, é uma subida máxima. Você vai dar Que é, vai, tava 85% ali. Beleza, não é o máximo de... Porque tem, são 8, né? E por isso que eu acho que é importante, e essa história de treino com qualidade é muito... Você precisa ler o treino antes.
Sim.
Talvez na noite anterior, ou durante o café da manhã, ou uma meia hora, você olhar o seu treino, pensar como é que você vai se comportar, planejar as suas ações e as suas, os seus movimentos durante o treino. Pô, aqui eu sei que vai ser foda. Muitas vezes, pô, pensando num treino do sábado, que foram, sei lá, 8 de 4 minutos e meio. Não, 9. 9 de 4 minutos e meio. Eu falei, cara, acho que 5 vai bem. Do sétimo eu vou segurar e o oitavo e o nono eu sei que eu vou sofrer.
Mas você já planeja um pace,
você,
né?
Vai mais ou menos pensando.
É, exato.
Porque eu sabe, era a ideia. E foi o que aconteceu, sabe? Você fala, não, beleza, passou o 5. Agora eu sei que é descida. Eu sempre brinco, né? Da metade pra frente, agora é só descer. E aí você vai entendendo, porque você já tem essas percepções, né?
Sim.
E pra mim, assim, também é um conhecimento e é o ponto que eu queria chegar, que é assim, beleza, a gente tá super falando e acho que o pessoal em casa tá entendendo. Mas o que eu sinto, e eu já fui questionado quanto a isso, é do tipo, tá, entendi que eu preciso saber o que o meu treinador espera com cada tipo de treino. Ah, é um treino intervalado? É um treino Z2? É um treino de tiro? Mas aonde, quais são as fontes que você acha que os atletas devem consultar? Do tipo, tá, mas para quem que eu pergunto? Ah, o que, que é um treino em Z2? O que, que é isso? Né? Porque eu sinto, às vezes, que as pessoas elas pegam informações aleatórias, às vezes, de colega de treino ou de fontes questionáveis. E isso me fez pensar, né? Do tipo, meu, e aí, onde a pessoa procura? Como é que você faz isso?
É, assim, hoje em dia a gente tem um turbilhão de sites informando sobre zonas de treinamento, percepções, etc. Eu acho que o principal é estar conectado com o treinador. Boa. E muitas vezes, por exemplo, você sabe, dentro da TT, a gente tem lá a explicaçãozinha para esses treinos, principalmente para os treinos leves, que é onde existem mais questionamento. E eu posso fazer uma diferenciação. Uma vez eu estava conversando com o Wagner, assim, 2010, 2012, você ia treinar para um Ironman, não tinha zona 1, por exemplo. Era muito percepção, né? A gente tinha pouco uso de medidor e tal. A coisa do Training Peaks, pelo menos para nós ali em 2010, estava começando. Mas a gente tinha algo que era basicamente uma leitura do tipo, olha, o que, que é o específico? O que, que é o Hay Space? E por um grande período a gente trabalhava isso, né? Então isso foi lapidando. Hoje, felizmente, eu percebo que as pessoas entenderam o que é treinar leve.
Que bom.
Estou percebendo que existe uma frente muito valiosa para isso, né? E aí, basicamente, o que está acontecendo na minha percepção quando eu enxergo que as pessoas entenderam, por exemplo, o que é treinar leve, que é treinar de forma consciente? Ela se prepara melhor, ou ela se adapta melhor, ela descansa melhor para um treino que vai exigir um pouco mais de atenção com relação à intensidade. E essas conexões, elas fazem muito sentido no dia a dia do atleta. E aí, quando a gente volta para falar de um sistema mais holístico, que é o que você falou, o pré, durante e o após. Não é só o pré 5 minutos antes, não, ou durante ou após 5 minutos depois, que a gente liga isso muito à parte nutricional, mas é a parte de organização. Sexta-feira hoje, geralmente a galera sai para fazer os longos aí no sábado. Vou dar um exemplo, a gente tem um simulado amanhã. Alguns vão arrumar as coisas só no sábado de manhã. Uhum. E aí chega atrasado no treino, por exemplo. Então uma das primeiras coisas para que você se discipline, para que você tenha disciplina, é organização.
Claro.
Organiza as coisas um dia, sim, antes. Deixa o carro já montado, deixa tudo certinho, as caramanholas, deixa tudo no esquema. Porque no dia que você tá, pelo menos eu, para mim sempre funcionou assim, eu acordo muito mal. E eu vou fazendo as coisas no automático. Dos meus primeiros 10 minutos após acordar, é lento pra caramba. Mas depois, pum, 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 já tô no carro, cara, eu já acordei, vida que segue.
Uhum.
Né? Então, planejar o dia a dia. E uma dica, quem vai para Ironman, por exemplo, faça do final de semana o entendimento como se fosse o dia da prova.
Sim, boa.
Se alimenta de forma adequada.
Tem que treinar isso.
Conduz, né, a parte social. Porque quanto mais próximo a prova, mais complexidade vai acontecendo. Trabalho, família, etc. Então, veja, é holístico, é sistemático, é eficiente, é eficaz. É assim, a gente só preza para que o atleta treine de forma correta.
Perfeito.
Né?
É boa, isso. Boa. Cara, é isso. Acho que a gente, pô, falou aqui bastante tempo e em nenhum momento a gente falou de ritmo, de frequência, enfim. Essa é a ideia, né? Tentar, claro, deixar a planilha verde sempre vai ser importante, mas deixar a planilha verde tem diferentes formas de você... Acho que essa é a mensagem final aí, né?
Com certeza, sim. Deixar a planilha verde é eficaz.
Esse é mais, treinar é o mais fácil, né? Treinar é a parte mais fácil.
Treinar é o mais fácil. Agora, o que, que você faz por fora para você conseguir treinar, né? Que é o antes e o depois, cara, sensacional. E essa prática, dia a dia, ano a ano. Aliás, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. O atleta vai sendo construído num longo prazo gigantesco.
E tem que querer muito, né? Segundo, parafraseando você, tem que querer.
Tem que querer. Eu vou te falar, Paulinho do céu, tô tentando voltar a treinar. Olha, tem que querer muito.
Tá bem, pô.
Tá difícil.
Domingo eu fui treinar que você me ferrei.
Tá difícil.
Bom, galera, é isso. Ronaldo, muito obrigado pela presença. Voltará mais vezes, com certeza.
Tamo junto.
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Sigam-nos nas redes sociais, curtam, compartilhem e sigam aí o canal. Semana que vem estamos de volta. Ronaldão, valeu.
Valeu. Bora. Abraço. Valeu.